Pergunta: então podemos concluir que toda a enfermidade humana é exclusivamente produzida pelos desequilíbrios e venenos psíquicos que baixam do perispírito para o corpo carnal? Ramatiz: não convém qualquer conclusão extremista no caso, visto que nem todas as enfermidades e sofrimentos são produtos exclusivos do psiquismo perturbado, pois existem muitas atribulações humanas que são específicas do próprio mundo em que viveis. Não deveis esquecer a natureza do meio terreno, onde o vosso espírito atua e que ainda é dominado pelas forças primárias agressivas, que oprimem e afetam o organismo do homem no seu esforço de se adaptar às condições físicas extremas. A natureza delicada do corpo carnal leva desvantagem quando entra em choque com os elementos rudes do mundo terráqueo. Acontecimento, no entanto, que não é produto de toxicose do psiquismo nem da desarmonia mental. Se a criatura despenca-se de considerável altura sobre o solo pedregoso, é óbvio que o seu corpo físico ficará em frangalhos, pois, de acordo com as próprias leis do mundo material, a carne do homem é bem menos resistente do que a pedra em que ele se abate. Embora se considere a maior parte das enfermidades humanas como sendo oriundas da desarmonia psíquica, não se podem esquecer as doenças e perturbações que provêm dos acidentes, das mutações rápidas da pressão atmosférica, do clima, e que afetam os órgãos respiratórios. As moléstias venéreas, a glutonaria, a má alimentação, o uso imoderado do álcool e do fumo, o extremismo perigoso dos gelados, o excesso de trabalho físico e de ruídos, a desarmonia no dormir, a fadiga ocular por excesso de estudo ou leitura, os ferimentos decorrentes dos conflitos humanos, das revoluções ou guerras tão ao gosto do terrícola. Da mesma forma, não se pode atribuir à toxicidade do espírito o sofrimento produzido pelo gesto tresloucado da criatura que ingere formicida, arsênico ou qualquer outro veneno, ou que pela abstinência de alimento fresco e da consequente avitaminose, torne-se vítima da discrasia hemorrágica. Há que se considerar também a fome com o seu cortejo doloroso próprio da desnutrição nas épocas epidêmicas ou belicosas, cujos sofrimentos, embora possam ser kármicos, não são consequência da descida de toxinas psíquicas. O homem que sofre dores cruciantes porque seus dentes estão cariados, provavelmente não está sofrendo o efeito da baixa dos tóxicos psíquicos para a carne. Sem dúvida, a dor pode provir simplesmente da sua impossibilidade ou descuido em visitar o dentista. Se se tratar de espírito elevado, é certo que a menor quantidade de toxinas no seu perispírito também reduzirá a probabilidade de aumento dos germes dentários. É possível que no corpo da criança acidentada por queimaduras se encontre a alma de algum cruel inquisidor do passado a efetuar a sua colheita kármica dolorosa. Mas é evidente que também sofre queimaduras aquele que, por curiosidade ou imprudência, põe a mão no fogo ou na água fervente, embora não esteja resgatando culpas do passado. Isso nem há de ser acontecimento kármico, nem consequência de venenos psíquicos, mas, sem dúvida, coisa muito natural, porque é de lei que o fogo queime. Pergunta: como poderíamos compreender mais claramente essas vossas conclusões? Ramatiz: o principal escopo de nossas comunicações é o de fazer-vos compreender as principais condições do sofrimento que afeta o espírito encarnado em sua jornada terrena. Destacamos-vos as consequências funestas decorrentes dos desequilíbrios espirituais do pretérito ou mesmo da atual existência, quando se produzem os venenos que depois vertem para a carne, sob as condições dolorosas e desagradáveis de padecimentos cruciantes. Assim como também temos apontado as dores que são apenas oriundas das condições gravosas do tipo de planeta que ainda habitais. Se não for assim, teríamos de considerar que as moléstias dos animais são também provenientes de culpas kármicas de vidas passadas, ou então consequentes da descida de toxinas psíquicas. Mas não havendo dores injustas nem imposições draconianas por parte de Deus, a vida da alma na carne serve para ajudá-la a polir suas arestas animais e elevar-se para as regiões superiores, onde não atuam as leis severas que regem a matéria. O espírito, quando encarnado, não deve entregar-se à queixa ou à censura contra o mundo físico que habita, mas aceitá-lo como o seu melhor ensejo de aperfeiçoamento espiritual. Não convém esquecer de que ainda poderá habitá-lo novamente em futuras encarnações, bem assim que lhe compete fazer todo o possível para torná-lo melhor, pois outras almas necessitadas seguem à sua retaguarda, como candidatos às mesmas lições planetárias.